CBN Esportes Campinas, segunda edição.
Vai Cocu para a cobrança, ele Taffarel. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Taffarel! Sai, 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 sai que é sua, Taffarel! Brasil! Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa! Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa! Defesa de Taffarel.
4 horas, 8 minutos. É com grande prazer que a gente vai conversar agora com Cláudio Taffarel. Ele tem 54 anos, natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Atual treinador de goleiros da seleção brasileira. 3 Copas do Mundo, 90, 94 campeão no Tetra e 98. 2 vezes campeão da Copa América, 89 e 1997, fez sucesso na Itália pelo Parma e na Turquia com Galatasaray, iniciou a carreira no Internacional de Porto Alegre. Muito obrigado por atender a CBN Campinas, Cláudio Taffarel, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo, como é que está? Tudo bem aí? Um grande prazer poder falar contigo, com teus ouvintes da CBN, sempre uma satisfação grande.
O prazer é todo nosso, principalmente quando a gente fala com um jogador, de um goleiro, né, que fez muito sucesso, é muito querido no Brasil inteiro e tem aí esse bordão aí do Galvão Bueno, sai que é tua, Taffarel. Você está em Santa Rosa, Taffarel?
Não. Eu vários anos já que eu estou em Porto Alegre, moro em Porto Alegre, minha família está aqui. E nessa quarentena a gente optou assim em ficar aqui na casa de praia. Até porque tem um espaço melhor, com os cachorros, então estão fazendo esse isolamento nessa praia.
Está acompanhando muito, está estudando muito coisas relacionadas ao futebol, está vendo o retorno do futebol aos poucos pelo mundo, Taffarel?
É a verdade que estou muito assim em volta da família, bem em casa mesmo. Até eu estudar, assim, não estou estudando muito, porque está tudo muito parado, né? A gente não consegue comprar nada. Não. Mas esse aí todo mundo está fazendo a sua parte, de ficar em casa, parado e tudo mais. Aos poucos, assim, a gente está vendo já uma luzinha no fim do túnel, né? Na Europa já começou, assim, a abrirem um pouquinho as portas, no sentido, assim, de os campeonatos começarem a voltar. Que a gente espera, né? Porque olha sempre lá fora, né? Se lá está melhorando, então daqui a pouco vai melhorar aqui também, né? Então, essa é a nossa grande esperança, né? Que essa pandemia possa dar uma trégua e a gente voltar a uma normalidade.
Tá certo. Deixa eu colocar o nosso comentarista, João Carlos de Freitas. Poxa, João, é muito gostoso, né? A gente conversar com um cara que a gente tem ele como ídolo, né, João? Boa tarde, João.
Boa tarde, Cláudio Taffarel. É, sem dúvida, ídolo, né? Taffarel merece o respeito do povo brasileiro, que a sua passagem pela seleção, né, não é para qualquer um. Começou na seleção olímpica, né, tem grandes passagens, medalha de prata, é uma sequência maravilhosa, na seleção titular 3 Copas do Mundo, com muito sucesso, uma das quais campeão. Taffarel, conversar com você precisaria de uma semana, a gente vai tentar resumir. Uma coisa que sempre nos causa, né, uma dúvida, o que aconteceu com a gente em 90, onde, né, você era o goleiro, e a gente, não fizemos uma boa Copa, mas fomos eliminados na melhor partida. A partida que fizemos contra a Argentina, a gente não merecia perder. E um lance apenas acabou decidindo tudo. As outras duas você foi muito feliz, mas nessa daí sempre fica aquela dúvida. O que você tem a dizer sobre esse momento do futebol lá em 90?
Sabe que, João, prazer falar contigo também. Tu sabe que muita gente me pergunta, né, de 98, o que realmente aconteceu lá, aquele desmaio do Ronaldo, que foi isso, que atrapalhou. Mas de 90 eu vejo que pouquíssima gente me pergunta, né? E foi uma Copa do Mundo que a gente poderia ter ganho facilmente, sabe? E, assim, vindo de um profissional como eu, que vivia sempre, né, no meio, assim, de muita dificuldade para se conquistar as coisas, né? Dizer uma coisa que seria fácil. Mas a gente tinha um grupo muito forte, uns jogadores, assim, impressionantes no auge das suas carreiras. Nós tínhamos, assim, dois grandes jogadores para cada posição. Então, a gente, sabe, tava naquela Copa do Mundo, pô, achando, pô, vamos ganhar isso aí, né, tia? Mas só que eu acho que ainda o Brasil não tinha encontrado o seu caminho certo, sabe? Ainda teria que levar mais 4 anos para a gente poder ter a consciência que o futebol se evidencia no coletivo, não no individual. E até aquele momento ainda havia aquela preocupação do individual, sabe? Do querer fazer eu, do não sentar no banco. Não, eu no banco não posso ficar, não, eu tenho que jogar. Muitos atritos, né? Aquela Copa do Mundo, assim, foi cheia de atritos, de confusões, de brigas internas. Isso aí nos tirou o título. Nos tirou o título, mas de repente até tu dizer assim, pô, mas eu acho que isso aí não influenciou muito, porque contra a Argentina a gente fez uma grande partida, tivemos umas 20 ocasiões, a bola não entrou, eles uma chance fizeram e nos eliminaram. Mas às vezes, quando as coisas não são feitas, né, de uma maneira positiva, correta, com respeito, tu acaba pagando, né? Eu acho que a gente pagou um pouco esse excesso de individualismo e não pensamento em coletivo, né? Então, essa aí eu acho que foi uma das grandes razões que a gente foi eliminado e não foi para frente naquela Copa do Mundo.
Ô Taffarel, você, como foi um grande goleiro, hoje você está atuando como treinador de goleiros da seleção brasileira. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte como que é esse trabalho de escolha junto com o Tite e a comissão técnica de 3 goleiros cada convocação. Eu queria que você falasse como que é, que o Brasil tem bons goleiros, né? É difícil, né, Taffarel, na hora de escolher 3 atletas para defender a seleção brasileira?
Olha, me sinto muito feliz, né, de estar trabalhando, continuar trabalhando na seleção brasileira, né, tantos anos como jogador, e isso sempre me deixou muito orgulhoso, né, de poder vestir essa camisa da seleção e fazer um trabalho não só para o teu torcedor local, mas para o Brasil todo, né, ainda mais nessa função agora que tu viaja, tu faz uma eliminatória aqui, faz uma Copa América ali, encontra o torcedor que na época, né, torcia por mim, agora tá continua torcendo pela seleção, então é sempre uma troca de carinho muito grande. Mas é um trabalho também muito fácil, né, porque tu acaba trabalhando com grandes goleiros, a nossa comissão é uma comissão muito unida, é uma comissão assim que trabalha realmente com alto nível de excelência, procurando sempre fazer o melhor. E acho que é necessário, porque se tu não fizer hoje o melhor, tu não vai para frente, né? Então a gente tem muita esperança de poder fazer algo muito importante pelo Brasil, né? Temos essa responsabilidade, sim, juntos, sob o comando do Tite, que é um grande treinador, que sempre é a palavra final é dele, mas que ele nos consulta bastante, e a mim, nessa minha área dos goleiros. Então a gente sempre decide muito juntos, até porque as opções são tantas, né? O Brasil hoje vive um momento muito positivo dos goleiros, então a gente não quer cometer injustiça nenhuma, conversa bastante, analisa, acompanha, e aí numa hora da convocação, infelizmente, só vão 3, mas os 3 que forem, não tem que se representar muito bem os outros.
Ô Taffarel, você é um cara bastante experiente, né? Você tem o Alisson, goleiro, já trabalhou com o Cássio, tem grandes nomes do futebol brasileiro, mas você também está vendo essa molecada nova que está chegando aí. E você está falando para a CBN Campinas, e aqui na Ponte Preta tem um menino aí, o Ivan, que foi até convocado pelo Tite para a seleção principal. O que você tem para falar do Ivan?
Pô, eu primeiro tenho que falar aí de Campinas, da escola de goleiros do Guarani, e muito mais da Ponte Preta, porque eu, quando comecei a ser treinador de goleiro, né, eu não queria ser treinador de goleiro, mas aí o meu antigo treinador lá da Tazaray me ligou um dia e disse, tá sendo treinador de goleiro. Eu disse, mas eu não sou treinador, né, eu não faço trabalho. Não, mas tu vai fazer. E aí ele me deu uma semana para pensar, minha esposa conversou comigo e disse, não, tenta, né, vai para lá, vê se tu gostar, beleza, se não gostar, tu volta, não sei o que, não é que eu comecei a gostar. Só que uma coisa é tu ser goleiro, né, a outra é tu ser o treinador, né, tu tem que ter um programa, tu tem que ter um método, tu tem que ter exercícios, e aí eu fui na internet. O que me ajudou bastante foram os trabalhos que eu vi aí em Campinas, cara, principalmente na Ponte Preta, Tinha um treinador da base, se não me engano, chamava Guastalo, uma coisa assim, cara.
É.
Mas eu via tanto trabalho que me interessou, que eu gostei de coordenação, de técnica, e ali pra frente eu comecei a pegar e fazer o meu programa. Em base a esse trabalho que eu vi ali do pessoal. Então, fico muito contente, né, de ter acompanhado isso, e agora eu vejo o Ivan, né? O Ivan tem mostrado, assim, uma evolução grande, e aliás, até tem um comentário para fazer do Ivan, porque eu achava ele sempre um goleiro assim, que muito retraído, muito tímido, muito quieto, e aí fomos assistir um jogo, o último jogo, que a Ponte fez no Morumbi contra o São Paulo, acho que depois deve ter dado a parada, eu assisti esse jogo, havia um outro Ivan, um Ivan de personalidade, um Ivan falando, um Ivan sendo agressivo, fazendo defesas importantes, com confiança, me chamou muita atenção. Eu acho que essa é a linha que ele tem que seguir. Esse é o caminho, e não tem dúvida que vai ser um grande goleiro. Tem um físico muito bom, técnica boa também, agora precisa ter essa personalidade, que aí sim ele vai se tornar um grande goleiro do Brasil.
Tá certo. Ô, Taffarel, tem uma surpresa aqui para você. Ô, Ivan, boa tarde.
Opa, boa tarde. Tudo bem?
Pô, você imagina se eu falo mal dele aí, ó. Aí vocês pegaram, né? Aí vocês
não. A gente conhece a sua índole, viu, Taffarel? Tá aqui o Ivan. A gente quis fazer essa surpresa para vocês dois. Que elogio, hein, Ivan? Ao vivo aqui na CBN Campinas. Conversa com o Taffarel.
Fiquei muito feliz também o convite, né, que tá participando um pouco da entrevista aí com o nosso grande ídolo aí, Taffarel, né, um grande profissional também. Então, fiquei muito feliz aí pelas palavras, por tudo que ele falou, e com certeza serve de motivação para mim querer melhorar ainda mais.
Tá aí, Taffarel, quer conversar um pouco com o Ivan, fica à vontade, viu?
Não sei se o Ivan também tem essa impressão que eu tive no jogo esse contra o São Paulo, mas eu via suas atitudes assim, muito para frente, muito peito aberto, muito confiante. Não sei se tu também teve essa impressão nesse jogo aí contra o São Paulo.
Não, foi sim, era um jogo que a gente estava precisando do resultado, né? Um jogo importante. E nós, como goleiro, né, Taffarel, a gente tem que realmente se impor, né? Você sabe que ali a sua posição como goleiro é uma posição de muita responsabilidade. Então foi o que eu tentei transmitir ali naquele jogo. Que a gente está jogando contra uma grande equipe, uma situação difícil de campeonato, que a gente precisava reagir, né? Então, essa postura que realmente tem que ser adotada, e com certeza vou continuar fazendo essa postura para melhorar cada vez mais, né?
Tem uma pergunta para o Taffarel, Ivan?
Oi?
Tem alguma pergunta que você queira fazer para o Taffarel?
Só uma pergunta se eu vou convocar ele, né? Não pode
não, essa não, parede. Essa não.
Não, essas perguntas não, pô. Vou deixar a pergunta para vocês aí, que são especialistas aí.
Ivan continua tímido, né, Taffarel?
Tá, é o falso tímido. Agora ele já tá de falso tímido, agora ele já tá cheio de graça.
Que é isso. Não, mas a gente quis fazer uma homenagem para você, viu, Ivan? Porque nós estamos falando com o treinador de goleiros da seleção e você que foi convocado ultimamente, na última convocação, mas ainda não pôde ir por causa dessa pandemia. E porque você é um jovem, é um garoto que está crescendo e não é toda hora que uma emissora do interior de São Paulo consegue conversar com o grande Taffarel, né, Ivan?
Com certeza, sem dúvidas. Eu acho que fiquei muito feliz, sim, pelo convite, e ainda ver, né, as palavras aí do Taffarel, como eu falei, me motiva ainda mais.
Depois nós vamos mandar o áudio para você, viu, Ivan?
Opa, vou guardar com muito carinho.
Tá certo. Você tá treinando? Como é que você tá fazendo?
Estamos treinando, né? A gente teve aí um mês de férias, devido à paralisação aí, né, dessa pandemia, mas já faz umas 5 semanas que a gente tá tendo treino de acompanhamento online, né, pelo pessoal da Ponte, preparador físico. E assim, devido às limitações que a gente tem, né, a gente sabe que o goleiro tá um pouco diferente, você tem que ter o contato com a bola. Aí sempre quando eu posso, né, vou numa chácara aqui treinar, com espaço com campo, peço até meu irmão para me ajudar no treino, porque ainda não sabe quando vai voltar, né, e quando voltar a gente tem que estar mais preparado possível, né. Mas o momento tá sendo isso mesmo.
Tá certo. Ivan, obrigado por aceitar o nosso convite, por participar. Dá um tchau aí pro Taffarel.
Obrigado pelo convite, um abração ao Taffarel aí, e fica com Deus, foi um prazer participar aqui com vocês.
Obrigado, tá bem,
Ivan. Grande abraço para ti, sempre é um prazer falar contigo, tu é um cara muito especial, e torço muito por ti. Acho que tem um potencial grandíssimo, deixa as coisas sempre correrem, mas sempre trabalhando com muita vontade e determinação. A tua hora vai chegar, é só ter paciência, tranquilidade. Quando ela chegar, você vai estar pronto.
Beleza, Tafarel. Obrigado mesmo, cara.
Prato, obrigado, mano. Viu, Ivan? Posso continuar um pouquinho mais? Posso abusar um pouquinho mais de você, ô Tafarel?
Vai lá, garotinho, vai lá.
Vamos lá? O Ivan é um menino jovem, né? É novo ainda, mas a gente achou fazer essa homenagem. Tá valendo ainda a última convocação, né? Ou não, o Tafarel?
É, agora eu nem sei mais. Se me perguntar quem foi convocado, já nem lembro mais de tanto tempo que faz, né, tio? Mas, tratando aí do Ivan, como eu disse pra ele, né? Eu acho que nessa fase que ele está passando agora, o mais importante é estar pronto. Estar pronto, seja para uma principal, seja para uma olímpica. Ah, de repente aí, ó, uma Olimpíada. Vá lá fazer uma Olimpíada, vá jogar bem, sabe? Isso aí são tudo oportunidades. Mas não adianta sempre o goleiro. Eu já vi muitos goleiros aí, muitas promessas, né? Que de repente começa, eu quero jogar, eu quero sair, não, eu quero brigar com tudo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Acabo fazendo e não dão certo no outro lugar. Tem que ter paciência, trabalhar bem, estar sempre pronto, porque quando a oportunidade chegar, aí tu vai ter que mostrar. Não adianta a gente querer mostrar quando não é a hora, né? Então, acho que o Ivan está sempre no caminho certo aí. Eu vi sempre essa técnica, essa evolução boa dele. Então, ele tem que continuar e esperar a oportunidade.
Tem muita gente aqui em Campinas falando, manda um abraço pro Tafarel, o Vitor, lá de Piracicaba. O Ivan é lá de Piracicaba também. O Vitor Estênico, manda um abraço pro Tafarel, adoro o Tafarel, a Mariana Casten adora também o Tafarel, todo mundo te abraçando, boa, Tafarel.
Tem muitos amigos aí em Campinas, aos arredores, é uma terra muito boa, né? Eu tenho aí em Campinas um ex-preparador meu lá do Atlético Mineiro, o Richin Bukawa, não sei se vocês sabem quem é, mas é um grande profissional, grande amigo.
Tá certo. Deixa eu voltar com o João Carlos de Freitas, né, João? Você conhece esse preparador aí que o Tafarel falou, João?
Não.
Ele é mais assim, da época de 90, 90 e poucos, lá do Atlético, mas ele morou sempre aí em Campinas, né?
Tem aqui, né? Acho que é o Chimbucal que se diz, né?
Chimbucal,
Chimbucal. Ah, não, Chimbucal.
Ah, sim. João conhece todo mundo, Tafarel.
Chimbucal. Até porque, Tafarel, se é uma coisa que aqui em Campinas nós entendemos, é de goleiro, viu?
Ai, mesmo, é?
Porque nós tivemos Valdir Pérez, Sérgio, jogou no Santos na Seleção Brasileira.
Sérgio Guedes.
Sérgio Guedes, nós tivemos o Alexandre Negri, que foi na seleção de base. O João Brigatti,
O Alexandre estava comigo na seleção de base.
Eu acho que o Alexandre trabalhou com você, né? Ele é de Paulínias aqui,
bom,
né?
Bom cara,
e claro que a nossa cereja do bolo é o Carlão Ganso, que eu tenho certeza que você também deve ter aprendido alguma coisa com o Carlos, que o Carlos, né, a seu exemplo, foi também um dos maiores goleiros que nós tivemos, né?
Muito bom, muito calmo, muito tranquilo. E também teve uma passagem na Turquia, o Carlos, né? O Carlos teve uma passagem na Turquia, exatamente.
Isso, abriu portas lá.
Exatamente.
Estou tocando uma curiosidade aqui, Tafarel, para vocês miuçar, que tem muita gente que não sabe. Esse apelido seu, que você sabiamente soube tirar os dividendos, soube trazer para o lado positivo, né? Esse sai que é sua, Tafarel, do Galvão Bueno. Quer dizer, vocês já conversaram, eu mesmo já assisti programa seu com o Galvão Bueno, e na verdade isso aí é uma crítica, né? Porque no início o Galvão, não sei, talvez por torcer tanto pela seleção, o Galvão naquelas empolgações, porque você que sabe a hora certa de sair do gol, não é o Galvão, não é o jornalista. É você que sabe.
Aquilo não era um bordão, aquilo era uma ordem, né?
Era uma ordem, era quase que um vocativo, uma crítica, né?
Uma vez porque... eu falei pra ele, bola, tá bom que eu não dá pra sair, que tava gritando lá, cara.
Tem que falar pros caras o seguinte, ó, fica aí uns 10 minutinhos no gol pra você ver como é que é, não é como vocês pensam que é. Não, mas eu digo isso pra você, tá, porque eu vi uma partida sua há muito tempo atrás, claro, né? Aqui no campo do Guarani, quando o Guarani se jogava pelo Inter. E você deu alguma saída, mas você deu uma saída de bola que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. É uma bola cruzada e você veio e né, e pegou com as... Você tem um mãozão grande, rapaz. Mas a sua mão, é... a bola some dentro da sua mão. Impressionante, né?
Mas, então... viu, a época do Inter é aqueles primeiros anos, né? Eu era muito jovem. E quando tu é jovem, tu é mais arrojado. Tu não fica pensando antes. Ah, eu vou nessa bola, eu vou chegar e vai com tudo. E chega mesmo, né, cara? Depois, quando chega uma certa idade, começa a calcular, né? E calcular pro goleiro é a pior coisa. Quando tu vai querer calcular, a bola já passou, né? Então o outro sai ou não sai, né, cara?
É verdade.
Eu bem no início. Mas eu tinha uma facilidade no início pra sair do gol, porque eu vinha do vôlei. Eu joguei muito vôlei na minha vida, né? Até os 18 anos, meu esporte era vôlei. Aí que eu comecei no futebol. Isso aí me deu um tempo de bola. E me ajudou, sinceramente, me ajudou bastante aí no meu início, assim, pra sair do gol.
Ô Taffarel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse período aqui que tá tudo parado, você que foi um grande goleiro, é treinador de goleiro, essa goleirada toda que tá acompanhando, que tá aqui na região de Campinas, como que é pro goleiro fazer esses exercícios online, né, com orientações do seu treinador? O que que deve ser feito? Como que o goleiro deve estar se preparando para uma volta, ô Taffarel?
Pô, esses dias até a gente estava num debate aí, eu disse que assim, o que mais, a posição que mais sofreria com essa parada seria o goleiro, né? Porque o goleiro perde muito a referência, o chute, isso aí ele perde muito, porque o jogador, bem ou mal, pode fazer uma academia, um reforço, né? Dar uma corrida, e aí tu mantém a parte física, né? Perde pouco, assim, né? Tendo de noção do campo. O goleiro já precisa daquela área, precisa do gol. Eu acho muito difícil, né? Eu não sei que tipo de trabalho que eles estejam fazendo, mas, de repente, aí um chute na mão, essas coisas assim, básicas, você pode fazer num espaço pequeno, até mesmo para que não perder essa confiança da bola na mão.
Sei. O Taffarel, quem são os seus ídolos no gol?
Olha, eu, sinceramente, nunca fui... Porque eu comecei a jogar futebol tarde, né? Como disse, eu era jogador de vôlei e morava longe de Porto Alegre. Então, o futebol para mim era final de semana, meus campinhos. Não era muito olhando televisão e tudo mais. Mas depois, quando eu comecei a jogar, eu vi a Copa de 82 e eu vi o Dassaiev. Eu gostei muito dele, gostava daquele perfil de goleiro. Rápido, saía bem do gol. Fazia as coisas difíceis com simplicidade, sempre bem colocado, sabe? Não se notava o cara, mas quando chutava ele estava lá. Então esse era meu... Não era um ídolo, assim, mas era um perfil de goleiro que eu queria seguir.
Tá certo. João, pra gente liberar aí o nosso Cláudio Taffarel, que tá lá em Porto Alegre, sua pergunta, João, sua última pergunta.
Eu quero saber se você... conversou com o Roberto Baggio depois da Copa do Mundo, que você também passou pela Itália, aquelas coisas, né? E o Baggio, um dos maiores jogadores também da história, acabou acontecendo e nós fomos campeões, que ele errou, mas você também pegou um pênalti, né, naquela decisão, como em 98 também. Você chegou a encontrar com o Baggio depois, ou com o Felipe Cocu também, né, que também você estragou a festa deles e trouxe para nós.
É, eu até teria prazer em encontrá-los, né? Mas eu acho que eles não muito, né? Eles não guardam uma lembrança positiva. Mas o Baggio sempre foi um cara muito fechado, né? Ele era de conversa pouco, eu lembro na época lá que eu jogava campeonato italiano, a gente jogava contra, não era um cara assim de muita comunicação. Já ao contrário de todos os outros italianos, que agora, recentemente, tá, quando a gente fez aqueles 25 anos do Tetra, nós fizemos aquele jogo lá em Fortaleza, eles vieram praticamente todos os italianos daquela final, mas o Baggio acabou não vindo, né? Então foi uma confraternização muito bacana, foi assim uma noite muito especial, dessa vez a gente perdeu, até para equilibrar um pouco as coisas.
O Massaro veio?
Veio o Massaro, e não fez gol de novo.
Esse que você defendeu o pênalti dele.
Mas ele dá para falar tranquilo, com ele não tem problema nenhum.
Tá certo. Taffarel, só para encerrar, a importância do Internacional de Porto Alegre, hoje você mora em Porto Alegre, e como que tá a situação aí no estado? Tá voltando? Aí parece que foi meio flexível, né? Não teve um afrouxamento muito grande aí, né?
Assim, eu acho que aqui o governador, o Leite, ele tomou providências muito rápidas, já fez um, assim, já bloqueou de cara tudo e conteve. Assim, o número de óbitos não é altíssimo, seja um, já a gente sente bastante, mas é um estado assim que está bem nas pesquisas aqui, ou nas estatísticas ainda está assim, bem protegido, mas a gente não está livre de nada, né? Então, continuar se cuidando aqui e tudo mais, está tudo ainda parado, os clubes aqui estão voltando a treinar, futebol ainda não tem uma certeza quanto à volta, então estamos só esperando assim, esses momentos ruins passarem.
O Internacional para você foi tudo?
Pô, foi o início, foi a minha base, foi meu clube que me levou até a seleção, que me preparou, devo muito ao clube, bastante, tenho uma ligação muito forte sempre com o clube, né? Não sou assim de estar lá diariamente, mas quando é possível posso ir lá sempre, a porta sempre continua aberta, continuo com os amigos, funcionários, então minha família toda, torcedora colorada, a gente tem uma ligação muito forte com o clube.
Tafarel, queria muito agradecer a sua participação aqui na CBN Campina. Falar com os caipira aqui de vez em quando é bom, né, Tafarel? Falar com o pessoal do interior, né?
É os gaúchos aqui, grosso com os caipira. É isso aí, é isso.
É os caipira aqui, né? do interior de São Paulo.
Vai dar música, isso aí vai dar música.
Vai dar música. Muito obrigado, que você tenha muito mais sucesso que você já teve. Você é um cara muito bacana. O Brasil inteiro, acho que adora você, viu, Tafarel? Fica com Deus. Obrigado.
Te agradeço muito. Um grande abraço a todo mundo, a todos aqui que estão ouvindo aí com carinho. Um abraço especial a todos eles aí.
Obrigado, Tafarel.
Valeu,
abraço. Então, um abraço.